Agora são 9 horas e 41 minutos e vamos falar da FLIM, que se encerrou no domingo, da quarta domingo, nós tivemos a Festa Literária Internacional de Maringá, e fazemos um balanço parcial com o secretário de Cultura, Vitor Simeão. Secretário, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, e bom dia a todo mundo que ouve a CBN. Um prazer estar aqui novamente com vocês.
Como é que a senhora avalia a FLIM em relação aos, às outras edições, e qual é o objetivo que foi atingido?
O objetivo foi mais do que atingido. Nós ficamos realmente muito felizes com a receptividade do público, não só de Maringá, como também da nossa região, durante os 5 dias da Festa Literária Internacional de Maringá. Vou lembrar que nós começamos no dia 2 de novembro, numa quarta-feira, e seguimos até ontem, domingo 6 de novembro. E, para nossa surpresa e de forma muito positiva, o público compareceu de forma massiva em todas as nossas ações. Mesas lotadas, como a da Daniela Arbex, da Aline B, do Cristóvão Tese e José Castelo. As oficinas muito procuradas, desde pessoas que vieram da nossa cidade mesmo, como de Paissandu, Sarandi e outros municípios da região, além das contações de histórias, visitas de escolas. Ontem, ao final, Gilson, andando pelos estantes, naquele momento que o pessoal já aguardava os itens para ir embora, conversando com algumas editoras que estavam presentes, uma delas aqui de Maringá, a Ângela Ramalho, da R-Publisher, disse que, participando desde a primeira edição da FLIM, essa foi a que ela mais vendeu, e ela não tinha onde guardar o sorriso, estava estampado na cara dela. Então, para nossa felicidade, uma festa que impactou muito, e nós queremos dizer já muito, muito, mas muito obrigado a todo mundo que compareceu, e muito obrigado aos meios de comunicação, em especial a CBN, ao Grupo Maringá de Comunicação, que deram toda a cobertura necessária para a realização de uma ação como essa.
Deixa eu aproveitar um pouquinho e falar sobre o fim de ano, né? A gente não pode esquecer que está aí o fim de ano, e as atividades culturais têm papel de destaque nisso. Programação para isso? Como é que está a organização para esse período?
Bom, acho que a gente pode destacar, já que a FLIM foi um início desse final de ano, né, Gilson? Nós trouxemos 40 escritores e escritoras ao longo desses dias, não só na nossa programação oficial, mas também com autores independentes, parcerias, projetos paralelos. Com isso, pessoas que já esperavam a chegada do Natal, ou esperam a chegada do Natal, puderam ver o que a cidade de Maringá tem preparado para os próximos dias. Em grosso modo, o que nós indicamos que deve acontecer logo logo é a chegada do Natal. A abertura começa no dia 18 de novembro. Nós teremos 2 palcos sob responsabilidade da Secretaria de Cultura, um para os corais e cantores independentes, digamos assim, de Maringá, que vai ficar na Praça Farroupilha. Teremos também um no centro da cidade, com 48 apresentações culturais, sendo 24 de música e 24 de teatro. Além disso, teremos 5 espetáculos de chegada do Papai Noel ao longo do período de Natal, ao longo da Maringá Encantada, sendo 2 deles nos distritos, né? 1 em Iguatemi, 1 em Floriano, e 3 deles em Maringá, muito provavelmente na Praça Reviver Magó. Além de outras atividades que outras secretarias devem promover. Mas a Secretaria de Cultura não realiza só essa parte artística do Natal. Importante destacar também que a Maringá Encantada envolve uma série de outras secretarias, principalmente a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, coordenada pelo Marcos Cordioli. Nós também faremos atividades artísticas culturais, como o Festival Afro-Brasileiro, como a Semana do Hip Hop. Teremos também a Conferência Municipal de Cultura, em que nós vamos eleger os novos representantes que farão parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Nós vamos reavaliar o Plano Municipal de Cultura, que completa 5 anos. E, no dia 31 de dezembro, faremos talvez a maior virada de ano da história. Nós teremos Raça Negra se apresentando para o público de Maringá e região na Praça da Catedral. Agora, isso aqui vem adiante. Se a gente respirar um pouquinho e pensar naquilo que já foi feito nesse ano, 2022, sem dúvida alguma, já está na história das ações artístico-culturais de Maringá, e eu tenho certeza que do Paraná. Nós já trouxemos atividades, Gilson, concluindo aqui, entre outros shows, Erasmo Carlos, trouxemos também Gal Costa, Sepultura, uma virada cultural para mais de 40 mil pessoas. Feliz da nossa cidade que proporciona essas ações para a população.
Bibliotecas, como é que está isso? Vai se expandir a relação da população com as bibliotecas municipais?
Tem se expandido, elas foram um dos destaques da nossa Festa Literária Internacional de Maringá. nós fizemos a festa literária no centro da cidade. Uma parte no estacionamento da Praça da Prefeitura, outra parte no CAC, que é o nosso Centro de Ação Cultural. No subsolo, digamos assim, né, o Centro de Ação Cultural é um grande equipamento, nós colocamos as contações de histórias das bibliotecas. Então, quem foi lá pôde mexer nos livros, ouvir os nossos bibliotecários, as nossas bibliotecárias, contando histórias, mostrando parte do nosso acervo. É importante destacar também, nós temos 6 bibliotecas municipais, sendo 5 em Maringá e 1 em Iguatemi, no Complexo do Sol das Artes. São 140 mil volumes à disposição da nossa população para empréstimos. Além disso, nós, pela primeira vez, estamos fazendo uma reforma ampla e significativa na biblioteca lá do Jardim Alvorada. Nós estamos investindo R$1.300.000 para atualizar aquele equipamento, modernizar e oferecer muito mais conforto. Isso é o compromisso que a gestão do nosso prefeito Ulisses Maia tem com o segmento de artes e com o segmento específico das bibliotecas públicas municipais. Nós temos atuado cada vez mais no trabalho de formação de novos leitores em parceria com outras secretarias. A Juventude e Cidadania tem sido uma frequente parceira nossa em atividades, a assistência social também. Então, menores, adolescentes em situação de conflito com a lei, por exemplo, têm participado de muitos dos nossos projetos, e isso tem um aspecto não só cultural, mas também social. E aí eu finalizo dizendo, nesse caso, que as bibliotecas são uma porta mais do que de entrada, são uma porta necessária para a formação de cidadão, de pessoas mais críticas e também de, quem sabe, novos leitores e novas leituras.
Bom, secretário, o senhor colocou agora no final, aí, fechando essa conversa, de que pessoas críticas, importante que você vai desenvolver literatura nas crianças, dar acesso à literatura. Tem medidor para isso? É possível fazer medidas do quanto que isso está tendo resultado?
Tem várias formas de medir. Uma delas é o olhômetro, Gilson, e eu brinco com você nesse sentido, porque nós que frequentamos espaços culturais, atividades culturais há anos, meio que todo mundo se conhece, pode não conversar, mas meio que se conhece, todo mundo se vê. E o que nós temos visto ao longo dos últimos anos é a modificação do perfil de público. Nós criamos na Secretaria de Cultura novas ferramentas de incentivo à participação dos grupos minoritários, politicamente falando. Isso tem dado uma modificação na cara das pessoas que participam. A gente tem visto mais mulheres, mais crianças, mais adolescentes. E tem a questão mais científica. Nós também, pela primeira vez, seguindo o Plano Municipal de Cultura, atendendo ao pedido do Conselho Municipal de Políticas Culturais, comprovando o caráter democrático da Secretaria de Cultura, realizamos o primeiro diagnóstico da cultura de Maringá. Nós contratamos a FADEC, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Estadual de Maringá, que com os pesquisadores da instituição realizam esse diagnóstico. Nós estamos na terceira fase já. A primeira delas foi coleta de dados online de artistas independentes, ou não, né, artistas profissionais e afins. A segunda fase foi a coleta de dados das empresas que trabalham, empresas e coletivos culturais que trabalham na nossa cidade. E a fase que nós estamos agora, na verdade é quase a quarta fase, foi a realização de entrevistas com as pessoas da cidade. 600 e tantas pessoas foram ouvidas, fazendo um recorte que abrangesse pessoas com diploma de ensino superior, pessoas que pararam no ensino médio e afins. E com isso nós teremos uma base de dados científica indicando quem são as pessoas que frequentam, quem não frequenta, o que, que nós podemos fazer para melhorar o acesso dessas pessoas, falta informação, há excesso de informação. De modo geral, o que a gente diz aqui é que não é por falta de trabalho que a gente não vai ter esses dados, porque a gente tem feito muita coisa. Nós mudamos a forma de comunicar a Secretaria de Cultura, aí em parceria também com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maringá. Hoje, de forma geral, se você abrir qualquer veículo de notícia da cidade, seja pela internet, no rádio ou no impresso, sempre tem informações da Secretaria de Cultura, e nas redes sociais nós também temos atuado muito. E aí o resultado se dá como no Maflim, quando você tem autores locais ou contadores de histórias locais em mesas com o público, dizendo, mostrando que havia ou há uma vontade de se assistir a esse tipo de conteúdo, e quando você coloca, quando você comunica, quando você entende o que é preciso fazer, o resultado aparece. Portanto, é isso que nós temos feito. Há muito ainda a acontecer, mas, de modo geral, nós estamos realmente bem satisfeitos até aqui, Gilson.
Ano que vem.
Muita coisa para acontecer, hein, Gilson? Muita coisa mesmo. Nós estamos, já finalizamos, na verdade, o planejamento para 2023. Nós queremos trazer algumas novidades para a nossa cidade. Não podemos ainda adiantar. Eu sei que, como jornalista, nós sempre queremos dar informação.
Podia falar um pouco,
né? No primeiro momento. Vai ter novidade envolvendo as artes cênicas, de modo geral. Que a gente espera aí. No ano que vem também é a 10ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá. A Virada Cultural neste ano, por exemplo, foi muito boa, a forma descentralizada dela, né? Nós levamos lá para o antigo aeroporto e o resultado foi muito bom, então provavelmente nós devemos ampliar. E nós temos sido procurados muito, Gilson, pela iniciativa privada para algumas parcerias, também por municípios da nossa região. E uma coisa que a gente tem que pensar é que, dado o resultado das eleições, o presidente eleito informou que o Ministério da Cultura retorna. E com isso, muito provavelmente, novas políticas públicas de cultura, novos incentivos de cultura, muito provavelmente conferências nacionais de cultura devem retomar, e isso modifica toda a cara de cidades que se organizam por meio do Sistema Municipal de Cultura, Conferência Nacional de Cultura, Conferência Municipal de Cultura. E por fim, mas não menos importante...
Antes disso, secretário.
Diga.
Participação da iniciativa privada com cultura é uma coisa que interessa muito. Como é que é isso? Dá uma ideia para a gente como é que isso acontece.
Um exemplo é o nosso projeto do Cinema Céu Aberto, Gilson. Nós fizemos esse projeto na gestão do prefeito Ulisses Maia, nós vamos para os bairros, levamos filmes populares para toda a cidade também, para os nossos distritos. E aí nós abrimos um chamamento público pedindo patrocínio, solicitando para saber se havia interesse de alguma empresa para patrocinar o projeto com um telão e com um projetor. Um grupo empresarial da cidade, o Eurogarden, topou e eles patrocinaram. Nós temos um contrato de 5 anos com eles, né? Esse já foi o primeiro ano, estamos encerrando o primeiro ano, em que a marca do patrocinador, a marca do Eurogarden, aparece em todas as exibições. O telão tem a marca Eurogarden e todas as exibições têm um trailer em que o Eurogarden é citado, enfim, o pessoal fala sobre o projeto e o Eurogarden também escolhe um dos locais da exibição. O resultado disso foi absolutamente fantástico. Diversos municípios nos procuraram para saber como que faz isso. E com isso, outros agentes da iniciativa privada também nos procuraram querendo saber como que eles podiam patrocinar. Porque a cultura, ela tem muita questão subjetiva, mas ela também tem um aspecto econômico. Um exemplo é a Virada Cultural. Com o show do Sepultura e da Gal Costa, até onde nós fomos informados, os hotéis tiveram a capacidade, a ocupação deles em torno de 90%, e o motivo era a Virada Cultural. Pessoas de Campo Mourão, Arapongas, Umuarama, cidades do interior de São Paulo vieram para cá para assistir essas atrações gratuitas. Elas vindo para Maringá, consomem aqui, comem, andam de transporte público, certo, ou transporte por aplicativo, isso gera receita para o nosso município, então a cidade se torna mais rica. No caso, quando se tem uma empresa privada ou a iniciativa privada apoiando, o fortalecimento da marca, né, o marketing social, o marketing cultural, mostrando o compromisso daquela empresa com pautas artísticas, culturais que são necessárias para o nosso município, e com toda certeza há retorno financeiro para essa empresa que daí consegue utilizar isso como cartão de visitas. E no Brasil, no mundo, nós temos vários exemplos, né? Itaú, Banco Santander e afins. Então nós temos trabalhado muito nesse sentido, que o importante é fazer o jogo do ganha-ganha. Se todo mundo que tem interesse de ganhar e trouxer bons projetos para a gente, nós queremos esses bons projetos e nós vamos ganhar. E aí o resultado é uma política pública cultural, como tem acontecido, descentralizada, assertiva e participativa, como nós temos feito aqui em Maringá.
Secretário, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Gilson, muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes da CBN, nós estamos sempre à disposição e a Secretaria de Cultura segue à disposição também da nossa população. Gilson.
Conversei com o secretário de Cultura, Vitor Simeão, falamos um pouco sobre a FLIM, que ele avaliou de forma positiva, atingiu seu objetivo. Falamos um pouco também dos movimentos culturais, das ações culturais da Secretaria até o fim de ano.